Ike Jelovic, bom dia, Ike.
Bom dia, Edmara, Lu, Murilo, ouvintes.
Agora conta pra gente, você está trazendo hoje uma discussão que tem sido muito forte nos últimos dias, que é como você continuar fazendo o seu exercício físico e até fora de casa, né? O que é que pode ser feito, Ike?
Exatamente. Foi uma questão muito discutida no último final de semana, né, com aglomerações e tudo mais. E eu tenho conversado com amigos meus, inclusive, que moram no interior e mesmo em outros estados. E eles falando isso, que as pessoas estão começando a sair novamente e entrar na aglomeração. E saiu recentemente uma pesquisa também de uma universidade belga, junto com uma universidade tecnológica da Holanda, exatamente sobre treinamento de corredores e ciclistas, qual que deve ser a distância, como é que deve ser esse tipo de treinamento, se é bom, se não é, sair para treinar na rua. E aí eu conversei hoje cedo com o Dr. Carlos Starling, né? Aqui a gente conhece um dos maiores
Claro.
infectologistas, referência mundial da área, né? Membro do Comitê da Prefeitura de Belo Horizonte de Combate ao
Isso.
Coronavírus, mas também é um amante do ciclismo. É um cara que pratica junto com um grupo de ciclistas, treino na Pampulha, então conhece a fundo o assunto. E aí eu comecei perguntando a ele exatamente sobre essa polêmica do exercício ao ar livre e o perigo das aglomerações. Vamos ouvir aí o que ele fala primeiramente a respeito sobre disso.
Vamos lá.
Olá, Eike. Bom dia. Em relação a essa polêmica sobre fazer ou não exercício ao ar livre, a minha sugestão é que as pessoas façam atividades sozinhas. Tem estudos mostrando que quem pratica atividade física e corre, por exemplo, um no vácuo do outro, quem está atrás acaba recebendo perdigotos dessa pessoa que está na frente, que ao tossir, espirrar ou mesmo eliminar suores, secreções pelo nariz, que é comum durante corridas e atividade esportiva mais intensa, a pessoa de trás ou os de trás acabam recebendo essas partículas. E isso tem potencial infectante. Então, às vezes, as pessoas se enganam ao imaginar que, estando ao ar livre, elas podem não estar transmitindo o vírus de uma para outra. Então, além disso, se todas as pessoas escolhem o mesmo lugar para praticar atividade física, acabam indo para lá também ambulantes, vendendo alguma coisa, e isso gera aglomeração, aumentando mais ainda o risco de transmissão do vírus de um indivíduo para outro, mesmo ao ar livre.
É
Bom,
interessante, né?
e aí vem a grande questão, né? É possível fazer um exercício ao ar livre, mas de uma maneira segura? Vamos ouvir o que ele diz.
Sim, é possível. Por exemplo, quem gosta de correr ou pedalar, ir para um local mais isolado, onde menos pessoas frequentam, e correr sozinho, praticar sua atividade física sozinho. Os ciclistas, por exemplo, como eu, né, você sabe que eu adoro ciclismo, tem a opção de ir para a estrada, tem o risco da estrada, mas é uma maneira. Ou se não, ir, quem gosta de mountain bike, né, vai fazer essa atividade sozinho, ou pode ser com uma pessoa junto, mas guardando uma distância longa, e fazer isso em locais onde geralmente se faz, que é no meio do mato, lá em trilhas e tudo. Aí o risco realmente ele é muito baixo, mas não deve uma pessoa ficar andando no vácuo uma da outra.
Bom, e sobre esse estudo lá das universidades belga e holandesa, eu pedi também que ele desse uma analisada, porque eles falam exatamente sobre essa distância segura. Vamos ver lá, de repente a gente pode tirar dessa pesquisa.
Esse estudo ao qual eu me referi, que foi publicado recentemente por autores belgas e holandeses, mostra muito bem, né, que quem corre ou quem pedala no vácuo um do outro, quem está atrás acaba recebendo perdigotos e pode se infectar. Então, quem estiver correndo junto com outra pessoa tem que manter pelo menos uma distância de 10 metros, e se estiver pedalando, uma distância de cerca de 20 metros uma da outra. E ao passar um indivíduo para o outro, também essa distância tem que ser mantida, o que fica muito difícil em praças e ambientes públicos com grande densidade de atletas praticando atividade no mesmo local. Então isso fica inviável, impossível e aumenta o risco. Eu acho esse estudo muito interessante, né, importante, porque ele começa a estabelecer regras para que as pessoas, em tempos de epidemia, pratiquem suas atividades de uma forma segura, consciente, né? Atividade física é extremamente importante, mas em tempos de epidemia, alguns cuidados têm que ser tomados. A nossa vida, de fato, mudou muito, né? Após essa epidemia. E as relações sociais, as atividades esportivas, elas vão ter que se adaptar, pelo menos durante esse período mais crítico da epidemia, a regras que preservem as pessoas que estão tentando manter-se com a atividade, com o físico em dia, né, mas não podem colocar ninguém em risco.
Bom, o Dr. Carlos Starling, né, como também é membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Prefeitura, por fim, já não só na área do esporte, mas eu pedi a ele dicas, né, as recomendações para o dia a dia, para atletas e para as pessoas não se contaminarem nem passar a doença para os outros. Vamos ouvir.
Outro aspecto, Wick, que eu esqueci de comentar, é que quando nós estamos praticando atividade física, eliminamos suor, passamos muito a mão no rosto, no nariz, para enxugar o suor. E as nossas mãos ficam extremamente contaminadas. Então, lavar as mãos é fundamental e evitar cumprimentar as outras pessoas. Ciclistas, então, as luvas ficam úmidas e, eventualmente, com secreção nasal. As pessoas enxugam o suor e ali enxugam também a secreção nasal que eliminam durante essa atividade física. Então, evitar, né, o mínimo toque, né, de cumprimento entre uma pessoa e outra. Cumprimentar de longe e guardar a distância social. Além disso, lavar as mãos com frequência, evitar tocar nariz, boca e os olhos com as mãos sem tê-las adequadamente higienizado. Esses são cuidados básicos que nós devemos manter em casa, no trabalho e também na prática esportiva. Grande abraço.
Bom, grande abraço, Dr. Carlos Starling. E eu estou preparando exatamente um programa especial para esse final de semana, para o Papo Reto, com essas dicas, Mari.
Ah, que ótimo, porque quer dizer, a gente quer praticar o exercício, mas a gente tem que praticar dentro das regras, né? Porque o nosso normal mudou, não é isso, Murilo?
Oi, que eu queria até comentar, ouvindo a entrevista do Carlos Starling, pelo que a gente entendeu, então, não é para ir para praças, isso. Lagoa da Pampulha, parques, né? Porque ninguém consegue manter essa distância de 10 metros, seja ela lateral ou mesmo atrás ou na frente de uma pessoa e outra, né? E se todo mundo pensar num horário vazio, vai acabar enchendo também os locais. Ah, não, eu vou porque só vai eu. Mas aí várias pessoas vão pensar assim e vai acabar enchendo. Então, acho que ficou bem claro aí que não é para praticar nesses locais públicos, né, Ike?
Exatamente. Por isso que ele fala, quem puder ir para estrada de terra, ou então ruas paralelas. Eu conversei também para esse programa de final de semana com o Rodrigo Lacerda, que é da Endorfina, é assessoria esportiva também. E ele fala da importância realmente de se fazer o treinamento, mas de buscar lugares exatamente desertos, né? Ruas, por exemplo. Ele até comenta isso assim, é uma ótima oportunidade de você conhecer o seu bairro. Não precisa ir para a praça. Vai em ruas que estão mais desertas, mais tranquilas. Porque você imagina, você tem que resguardar 5 metros se você estiver correndo, ou 20 metros, até 20 metros no ciclismo, realmente você precisa de estar em locais mais isolados, mais desertos. E principalmente, sozinho. Nada de levar amigo, juntar grupo, nem nada disso.
Perfeito. Papo Ike Jelovic, já estamos ansiosos para o Papo Reto.
Com certeza, sábado e domingo.
Cuide-se aí. Um abraço.
Tchau.